Seja bem-vindo ao IPVMcast.
Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 3, verso 21 até 26. Deixa ela aberta aí. Você vai ter na sua mão a revista atualizada e aqui no telão a projeção da nova versão internacional. Você pode ir comparando as versões, só acompanhar na sua Bíblia ou só acompanhar aqui comigo. Fique super à vontade. Romanos capítulo 3, do verso 21 ao 26, sem exagero. Olha para mim, sem exagero. Nós estamos diante de uma das passagens mais impactantes de toda a Escritura Sagrada. Lutero classificou essa perícope. O que é perícope, Gustavo? Esse trechinho da Bíblia como sendo o ponto principal e o lugar central de Romanos e de toda a Bíblia. Um comentarista bíblico de uma série da Vida Nova, azulzinha e vermelhinha, do Antigo e do Novo Testamento, chamado Leon Morris, ele falou assim: esse é o parágrafo mais importante já escrito. Quando a gente ler essa passagem, deixa a Bíblia aberta, a gente não vai ler agora. Quando a gente for ler essa passagem, ela vai nos ajudar a responder muitas objeções que nós lidamos na nossa vida. Por exemplo, pastor, por que que vocês dão tanta importância assim para Jesus? Por que que vocês dão tanta importância para um rabino com cerca de 30 anos de idade, que viveu há 2000 anos atrás? Como que esse rabino de 30 anos há 2000 anos pode me ajudar a conhecer mais a Deus hoje? Pastor, não faz muito sentido. Pastor, o que que a cruz tem a ver com tudo isso? O que que a cruz tem a ver com o meu relacionamento com Deus? Pastor, por que que Jesus tem que ser o único caminho? Se ele se tornou o caminho para você, eu fico feliz. Mas não empurra isso para mim. Seja politicamente correto. Não jogue esse peso sobre mim. Se alguém perguntasse para você assim: você é cristão? Sou. Você acha mesmo que Jesus é o único caminho? O que que você responderia nessa hora? Além de fazer uma oração breve dizendo: Deus, toca meu telefone, por favor. Sim? Porque no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 6, ele diz: eu sou o caminho. Se a gente voltar no último parágrafo da exposição da perícope anterior, Romanos capítulo 3, versículo 20, nós encontraremos a seguinte expressão: portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Olha aqui, presta atenção. Não se esqueça que o apóstolo Paulo está construindo uma linha de argumentação que é camada por camada. Camada por camada. No capítulo 1 e no capítulo 2 e no início do capítulo 3, qual é a linha de argumentação do apóstolo Paulo? Não existe nenhum justo sequer. Ei, judeu, religioso. Ei, presbiteriano de terceira e quarta geração. Ei, frequentador assíduo da escola bíblica dominical, dos três cultos da igreja. Ei, você que não abandona a mocidade. Ei, você que foi batizado. Ei, preste atenção. Não existe nenhum justo sequer. Ei, você que odeia a religião, que não suporta a igreja, que não suporta a crente, que não suporta católico, que não suporta absolutamente nenhuma linha de fé. Não existe nenhum justo sequer, camada por camada. O apóstolo Paulo vai dizendo: judeu, você não vale nada, gentil, você não vale nada, ninguém vale nada diante do Senhor, ninguém tem valor por meio das suas dos seus próprios méritos. A religião não pode te salvar, as suas boas obras não podem te salvar, a lei não pode te salvar, camada por camada. E ele termina o versículo 20 dando um ultimato: ninguém será declarado justo diante dele. Ninguém. Foram 2,5 capítulos inteiro mostrando a insuficiência da lei para resolver o problema do pecado. Qual é a proposta da religião? A religião diz assim para você: obedeça e você será salvo. Obedeça e você será salvo. Mas qual é o problema disso? Basicamente, 3 problemas. Se você obedece à lei, ela não muda a essência do seu coração. É somente um cumprimento. Isso é um grande problema. Qual é o outro problema? As boas obras não revelam a sua bondade. As boas obras revelam o nosso egoísmo, ou o nosso interesse, porque eu só faço aquilo porque eu vou receber algo maior e melhor. Porque se eu não receber, eu não faço. E hoje, a gente vai trabalhar num último ponto. O meu pecado me condena diante de Deus. Nenhuma quantidade de boa obra pode mudar essa verdade. Por mais incrível que eu seja, quinta-feira, peguei um avião particular, paguei do meu bolso, fui para Porto Alegre, resgatei dezenas de famílias, eu fui lá. Você foi, pastor? Não, é só um exemplo. Fui para lá, resgatei, sujei, passei fome, comprei alimento, levei bolacha, resgatei bebê. Não é possível que eu não me tornei uma pessoa melhor. Não é possível que Deus não vai olhar para mim e falar assim: esse cara brilha no meio daqueles miseráveis. Não brilha. Nenhuma obra boa que eu faça pode mudar a realidade de que o meu pecado me condena diante de Deus. Por quê, Gustavo? Imagine que você tem um filho. Imagine que numa noite você estava na sua casa tranquila. Alguém entrou para assaltar a sua casa. Você ouve um barulho estranho naquela noite. Você acorda e vai até o quarto do seu filho. E quando você chega lá, tem um homem armado ali dentro. Você também foi armado para aquele quarto. Ele pega o seu filho como refém. A polícia chega. Horas e horas de negociação. E no momento de calor, o assaltante puxa o gatilho. Ele é preso. O que que esse homem bandido tem que fazer para que você o considere justo? Qual boa obra ele tem que fazer para merecer o seu amor? Tem alguma coisa que ele possa fazer? Nada. Essa é a nossa realidade diante de Deus. Não há nada que a gente possa fazer para que a gente seja considerado justo diante dele. Porque o nosso pecado é uma ação violenta e destrutiva da glória de Deus na terra. É isso que nós produzimos. A mensagem do nosso pecado para Deus é: você é injusto. Você, Senhor, é incompetente. Como assim injusto? É verdade. Você não vê o que está acontecendo comigo? Então eu farei justiça com as minhas próprias mãos, já que você não faz. É um atentado contra a glória de Deus. Como assim Deus é incompetente, Gustavo? A partir do momento em que você não é feliz, a partir do momento em que existem leis que acusam o seu pecado, você olha para o Senhor e fala: isso aqui são leis incompetentes, são leis desnecessárias, elas não me fazem feliz, eu vou atrás da minha felicidade. O nosso pecado é uma arma destrutiva contra a glória de Deus na terra e na criação. Não há nada que a gente possa fazer. O Salmo 84 diz que ele é justo, ele é reto. E a justiça e a retidão são os alicerces do seu trono. A religião não pode te salvar. As boas obras não podem te salvar. A lei não pode te salvar. A lei evidencia o seu fracasso e o meu pecado. Mas, Gustavo, a lei então é ruim? Não. Ela é importante. Ela é importante porque sem ela a gente se acharia bom. Sem a lei, eu acho que nós seríamos muito bons. Então a lei é muito boa porque ela nos ajuda a ver as coisas como elas definitivamente são. Lembra do versículo 20? Olha como a versão Revista Atualizada fala aí, a que você tem na sua mão. Ninguém será justificado diante dele por obras da lei. A lei funciona como um termômetro. O que um termômetro faz? Você põe aquele termômetro em cima de alguma substância, alguma água, algum local, e ele simplesmente mede a temperatura. A lei não é um termostato que aumenta ou diminui aquilo que você sente. Ela simplesmente evidencia aquilo que você já sente. Romanos capítulo 2 e Romanos capítulo 3, você vai tendo a sensação de que você está se afogando. Você já tomou um caldo na praia? Sabe o que é caldo? Não é caldo de cana, não. Você entra no mar, vem uma onda, quebra em cima de você, aí de repente você já não sabe mais se o lado de fora da água está para cá, está para cá, está para lá ou para lá, porque você está girando. E aí quando você acha que você encontra um rumo, você só levanta e faz assim. E aí vem outra onda e quebra na sua cabeça e você vira de novo e perna para cima. Ler Romanos 2 e 3 é essa sensação. Fala, meu Deus do céu. O que vai sobrar de mim disso aqui? Parece que eu estou me afogando. Eu olho para as minhas más ações, eu vejo raiva, egoísmo e rebelião. Eu olho para as minhas boas ações, eu vejo orgulho, competitividade, ciúme. Não tem para onde olhar. Para qualquer lugar que eu olho, eu estou condenado. Por isso que vem a grande virada. A grande virada. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Essa justiça não vem mais de homens. Ela vem de Deus. Independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Verso 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Jesus. Quanta palavra boa tem nisso aqui. A primeira palavra, justificados. Nós vivemos num país majoritariamente cristão e majoritariamente católico, católico apostólico romano. Muitos de nós cresceu com uma perspectiva de justificação muito mais relacionada ao senso comum católico romano dos nossos dias do que dentro de uma perspectiva bíblica e reformada. Porque como que o catolicismo enxerga essa palavra justificado? Ele enxerga que a palavra justificado, ela tem uma ação pontual e uma ação progressiva. A ação pontual é no batismo, quando seus pais levam você, como um bebê, até a igreja para ser batizado. A partir daquele momento você não é mais gentil. A partir daquele momento a salvação habita em você. A partir daquele momento você foi justificado, inicialmente. Não totalmente, porque depois tem um processo contínuo por meio dos sacramentos da Igreja Católica. O casamento, a extrema-unção, a Santa Ceia, o batismo, a crisma não sei, entre outros. Você vai dando continuidade no seu processo. Existe uma cooperação entre a justiça de Deus e a sua justiça. Elas caminham entrelaçando, um vai auxiliando o outro, Deus vai auxiliando você, você vai auxiliando o Senhor nesse processo de justificação. Ela pode ser perdida, mas ela pode ser recuperada. É uma visão bem arminiana acerca da salvação e da justificação. Nós não cremos nisso. A teologia reformada, a perspectiva bíblica acerca da justificação, é uma declaração legal. Ela acontece uma única vez, para todo sempre. Ela é irrevogável acerca de Deus, por meio de Deus, acerca de você. O Senhor dá para você uma declaração legal. Não é um processo. Não é um processo em que eu inicio e que dependendo das minhas atitudes eu alcanço. Não é um processo por meio do meu desempenho. É uma declaração, é um ato, é um momento. Não é uma transformação do meu coração. Essa transformação do coração é chamada de santificação. A santificação, sim, é um processo diário, penoso, custoso, doído, machuca, sangra. A santificação é isso, a justificação não, é uma declaração. Tem gente que acha que a justificação ela é infundida em nós. Ela não é infundida em nós, ela é imputada em nós. Qual é a diferença, Gustavo? Imagina, você gosta de chá? Você esquenta uma xícara de chá, a água está fervendo, você põe um sachê ali por infusão. Na hora que você põe, não acontece nada. 10 segundos depois, 20 segundos, 1 minuto, 5 minutos e você já não vê mais a água, já está tudo homogêneo. A justificação não é isso. Não é uma infusão gradual. É imputado. Imputado é algo feito por alguém autoritário. Imputado é feito por aquilo, por alguém que tem poder. Eu faço, eu declaro. Isso é justificação. É um aconteceu. Toma! É seu. Toma esse papel. É seu. No Antigo Testamento, uma vez por ano, as famílias iam até Jerusalém, levavam um cordeiro, e quando chegava diante do sacerdote, orava com as mãos sobre a cabeça daquele cordeiro, confessando os pecados da sua família, como uma imputação. Estou perdoado. Lembram da frase do apóstolo João Batista, quando ele viu Jesus? Eis o Cordeiro de Deus. Mas como que isso acontece, Gustavo? Acontece quando você olha para Jesus e você se identifica com Ele. E você entende que o que Ele fez foi por você. O reverendo Marcelo disse na celebração da Eucaristia que Jesus Cristo sentiu sobre Ele o peso do nosso pecado. Olha só o que Lutero disse acerca da morte de Jesus na cruz. Todos os profetas previram que na cruz Jesus se tornou o maior assassino, adúltero, ladrão, rebelde e blasfemador que já existiu. Como assim, Gustavo? Ele tomou os nossos pecados sobre Ele. Ele assumiu a sua identidade naquela cruz de pecador. Sobre Ele estavam os nossos pecados. Naquela cruz, Jesus se torna o marido abusador, a mulher traidora, o jovem viciado em sexo, em cocaína, em maconha, os adolescentes mentirosos, manipuladores, os religiosos de vida dupla, o orgulhoso, o egoísta, o mentiroso, o apático, a fofoqueira. Naquela cruz Ele se torna tudo isso. Ele assume sobre Ele toda a nossa culpa. E naquele momento, Ele é o justo e Ele é o justificador. E quando Ele morre no meu lugar e no seu lugar, pagando o meu pecado, o seu pecado, Ele pode oferecer isso para quem Ele quiser. Ele pagou o preço. É dEle. Ele dá para quem Ele quiser. Dá o quê, Gustavo? O título de justificado. Justificada. É dEle. Ele dá para quem Ele quiser. Mas tem uma outra palavra interessante. Deus o ofereceu, verso 25, como sacrifício para propiciação, mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. A palavra propiciação ou sacrifício para propiciação é uma palavra que significa a ira de Deus sendo amenizada. Toda vez que você ler sacrifício de propiciação, você entende que é uma tentativa de abrandar a ira de Deus. Dentro da teologia liberal, os teólogos liberais falam assim: poxa vida, a cruz foi algo que aconteceu, a ressurreição nunca aconteceu, o importante é que Jesus Cristo ressuscite no seu coração. Eles só esquecem de lembrar as palavras de Paulo, de que se Jesus Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Vã. Na realidade, a cruz e Jesus demonstrava o profundo amor de Deus por nós, absolvendo, ou melhor, absorvendo todo o nosso pecado que foi colocado sobre Ele. Deus ofereceu a Jesus como um sacrifício para a propiciação. Ele sentiu a ira de Deus. Você pode não sentir. Porque Ele sentiu. Gustavo, eu não consigo tirar o olho daquela última frase ali, ó. Qual? Aquela ali? Intolerância. Em sua tolerância havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Deus meio que deu uma assoviada assim, olhou para o lado enquanto o povo pecava? A palavra impunidade aqui, ela tem a ver com ignorou, passou por alto, tratou como indulgência. Ele está fazendo aqui uma leitura das coisas que aconteceram lá no Antigo Testamento. Uma perspectiva de que Deus estava ensinando o povo. Enquanto vocês pecam, vocês vão matar somente animais, porque um dia vocês irão aprender o que é sacrifício. E eu farei a última vez, de uma vez por todas. Por enquanto, vocês podem ir tratando aí desse jeitinho tão fácil de levar. Tão simples. Que não custa nada significativo para você. Porque quem não podia dar um novilho, podia dar uma pomba, quem não poderia dar uma pomba, podia dar até uma rolinha. E a rolinha eram centavos. Pardal. Não era custoso. No plano do Senhor, os pecados seriam perdoados na cruz. No plano do Senhor, isso seria pago lá na frente. Vocês vão ver o que é para valer. A cruz representa a justiça satisfeita de Deus. Mas por que Deus não poderia simplesmente perdoar sem mandar Jesus para a cruz, Gustavo? Porque não existe perdão que não seja custoso, doído, sofrido. Não existe perdão que não tenha nos ferido profundamente. Não existe. Pergunte isso para uma pessoa que teve a sua reputação destruída no mercado de trabalho por uma mentira. E que até hoje colhe os frutos de uma reputação ferida. Pergunte isso para uma mulher que já sofreu abuso de pessoas que ela confiava ou da pessoa que ela confiava. Pergunte isso ao marido abandonado e traído. Pergunte isso ao sócio que perdeu tudo por conta de um outro sócio sem nenhum caráter. E todas essas pessoas resolveram perdoar. Esse é um perdão que custa. Custa. Por isso que Jesus Cristo teve que ir para a cruz. Porque o verdadeiro perdão implica em sofrimento. A cruz não foi apenas Jesus mostrando o seu amor. Na cruz ele tomou o nosso lugar. E é por isso que dizemos que ele não morreu apenas por você, mas ele morreu no seu lugar. Não foi uma morte por você. Ah, ele morreu lá e você está aqui. Nós deveríamos estar lá. Ele morreu em meu favor e ele morreu em meu lugar. E como que eu alcanço essa justiça tão almejada? Se a religião não me ajuda, se as boas obras não me ajudam, se a lei não me auxilia, como que eu faço isso? O texto diz, mediante a fé. Ah, não é possível. Não é possível que esse negócio é... É tão barato assim. Não me custa nada. Para você, não. Para Jesus, custou a encarnação. Para Jesus, custou o afastamento de Deus na cruz. Para Jesus, custou a ressurreição em forma de corpo. E para mim não custou nada. Como que eu sou justificado diante de Deus? Como que eu recebo essa outorga? Como que eu recebo essa carta? Como que eu recebo esse título? Como que eu recebo essa marca? Como que eu recebo essa posição de justo diante de Deus? Mediante a fé. A fé? A fé. Mediante a fé. Lembra da família? Que ia até Jerusalém levando o cordeiro? E o patriarca da família colocava a mão sobre a cabeça do cordeiro, diante do sacerdote, e confessava os pecados da sua família ali naquele momento? Ele voltou justificado. Fé. Mas fé não é um salto no escuro? Não! A palavra grega para fé significa pistis, que é confiar, apoiar. Não é escuro, é apoio. Você está vendo, enxergando, olhando, vendo onde você pode colocar o seu pé. Fé é se apoiar, fé é olhar para Jesus, ver o que ele fez e dizer: eu quero me apoiar nessa cruz, nesse homem, nesse nome. Eu vou me apoiar nele. Sobre ele eu ponho a minha vida hoje. Sobre ele eu ponho a minha eternidade. Sobre ele eu ponho os meus pecados. Sobre ele eu ponho o meu casamento e os meus filhos. Sobre ele. Não é cego. É confiança. No ano de 2002, num feriado de novembro, eu estava em Lambari. E naquele feriado, foi uma linda morena para lá. E ela conquistou meu coração. E nós começamos a namorar. Terminou o feriado, ela voltou para o Rio de Janeiro. Eu voltei para Campinas. Correspondíamos por cartas. Conhece um negócio chamado papel? Caneta? A gente foi se conhecendo mais, melhor. E num determinado dia que eu achei que já conhecia o suficiente, eu disse para ela: está na hora da gente dar um passo mais sério nessa nossa relação. No dia 30 de abril de 2005, eu olhando nos olhos dela, eu disse: até que a morte nos separe. Eu sabia tudo o que a gente ia passar junto? Não tinha a mínima ideia. Mas o que eu conhecia dela até aquele dia foi suficiente para mim. Eu confiei. Eu botei fé. Se relacionar com Jesus é isso. Não é conhecer tudo. É conhecer o suficiente para você não botar a mão na cabeça de Jesus, mas para você colocar sobre Cristo as suas palavras, dizendo: eu confio no que você fez naquela cruz. Eu confio que um dia você voltará. Eu confio que a minha vida está nas suas mãos. Pau! Justificado! Estava dormindo, né? Justificado. De uma vez por todas, para todo sempre. Para todo o sempre. Mediante a fé. Você já confessou a sua fé em Cristo. Já? Ah, pastor, eu? Eu? Você não conhece a minha vida? Não. Ele conhece. Não é possível que ele vá me aceitar. Todo aquele que o Pai me enviar, eu tomarei nas minhas mãos. Ninguém tira das mãos de Cristo. Ele já disse sim a você. E você? Você já colocou sobre ele a sua fé? Você já colocou sobre o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, a sua declaração de fé, a sua palavra, os seus lábios? Você já depositou sobre ele os seus pecados? Não, pastor, eu não. Eu não, eu sou muito pecador. Ei, ele veio para os enfermos. Ele não veio para quem é são. Ele veio para os pecadores, miseráveis. Ele veio por você. Por mim? Eu? Logo eu? Sim, você. Você. Foi por você. Não desperdice a sua vida, meu amigo. Lance sobre ele a sua declaração de fé. Você, um pobre pecador. Você. Ele veio para você. Quem sabe hoje não é o dia em que você teve um pouquinho mais de conhecimento acerca de quem é Jesus e você pode dizer: eu tenho fé nesse homem, eu tenho fé nesse Deus, o justo e o justificador.